Bom dia a todos e a todas. Já peço ao vice-presidente vereador José Fernandes que faça a petição de quórum para a abertura da sessão ordinária.
Vereador Suender, Carlinhos da Feira, Elias Donana, Leitão, vereadora Capitã Elisete, Rinê, Cleide Lário, João da Luz, o Ederson, vereador professor Marcos, José Fernandes, André, posso sempre, né?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Já peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas junto ao justo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz quem tem piedade e empresta. Salmo 111.
Já passo a palavra ao nosso vice-presidente, vereador José Fernandes, para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondentes de matérias objetos da presente sessão.
Aos 4 dias de novembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Márcio Ananias Júnior e Reamilton do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura das candidatas da sessão anterior, foram lidos projetos encaminhados para as comissões. Projeto de lei ordinária 348, de autoria do vereador professor Marcos, autoriza o Poder Executivo fornecimento de merenda escolar. Autoriza o Poder Executivo fornecimento de merenda escolar aos professores e demais profissionais da educação, em efetivo exercício nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 349, de autoria do vereador professor Marques, que dispõe sobre a prioridade de contratações de artistas locais, naturais ou residentes do município de Anápolis, na realização de eventos musicais ou culturais financiados por recursos públicos no âmbito do município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 350, 2025, de autoria do vereador professor Marques, que institui o programa de conscientização sobre o uso da inteligência artificial nas escolas municipais de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 351, de autoria do vereador professor Marques, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas, visando a implementação do programa Meia Consulta junto aos pacientes hipossuficientes do município e da outra providência. Projeto de Lei Ordinária 352, de autoria do vereador professor Marques, que dispõe sobre a criação do programa Clube de Leitura e Literatura Brasileira e Regional no âmbito das escolas municipais de Anápolis, na forma que menciona. Projeto de Lei Ordinária 353, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, dispõe sobre o programa de oficinas de crochê do município de Anápolis e da Outra Providência. Projeto de Lei Ordinária 354, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui o Dia Municipal do Antigo Mobilista do município de Anápolis e da Alta Providência. A senhora presidente agradeceu a presença do deputado estadual Coronel Dayup e o convidou para se assentar junto à mesa diretora. Usar a palavra Capitã Elisete, deputado estadual Coronel Dayup, foram apresentados os cumprimentos e ponderações pelos vereadores presentes e foram respondidos pelo convidado. A senhora presidente convidou o deputado a se dirigir para a sala VIP para atender à imprensa e aos vereadores que desejassem. No grande expediente, usaram a palavra policial federal Suendo, Elias Donana, Luzimar Silva, João da Luz, professor Marcos, Rene Júnior, Cabo Fred Cacheco e Jackson Charles. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos, em segunda votação, projeto de lei ordinário 314, de autoria da vereadora Cleide Lázaro. Dispõe sobre a garantia de acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva ou visual vítima de violência doméstica no município de Anápolis e da Outra Providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. em primeira votação o projeto de lei ordinária 258, de autoria do vereador Rinê Júlio, que institui no ato do município de Anápolis o Dia Municipal dos Direitos Humanos, a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro da outra providência, aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária 296, de autoria da vereadora Cleide Lara, que dispõe sobre a criação da campanha Coração de Mulher e define outras ações relacionadas, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Houve votação de requerimento. Comunicações, usar a palavra André Rezende, João da Luz, Frederico Teodoro. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de novembro, em horário regimental. Sobre a leitura de correspondências e leitura de projetos, temos aqui o PLO 357, da vereadora Celiane, da SOS, que altera a redação da Lei Ordinária 4.434, de 2025, de 28 de março de 2025, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar do município de Anápolis, concedendo certificado e medalha Bombeiro Espírito de Bravura, com foto, a ser comemorado anualmente no dia 2 de julho. Também o projeto de decreto legislativo 358, do vereador Carlinho da Feira, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania ao senhor Augusto Mariano de Faria Neto. Pelas correspondências. A justificativa da ausência em sessão do vereador Capilé de Cacheta, já na mesa e já concedida e autorizada aqui pela mesa. Também outra justificativa do vereador Luzimar Silva, já assinada e autorizada também pela mesa.
Obrigada, vereador vice-presidente José Fernandes. Eu quero acolher e agradecer a presença dos professores da APAE hoje aqui na Câmara Municipal. Vocês são muito bem-vindos. E eles vêm para anunciar um evento muito importante. Eles estão realizando um grande espetáculo cultural com a peça Pinóquio, onde os seus atores são os alunos da APAE, mostrando toda a capacidade e a potencialidade dos seus alunos. Quero parabenizar a todos os diretores, o corpo técnico e convidar a toda a população a participar desse espetáculo, que tem entrada franca e que é realizado no dia 12 de novembro, às 18 horas, no Teatro São Francisco. E já abro a fala do pequeno expediente, convidando o primeiro orador escrito, policial federal Swender.
Horas e 50 minutos, vereador policial federal Sônia, da DPL, primeiro horário da Câmara, e eu vou acompanhar o vídeo aqui na Rádio 7 do TV. Esse é o pequeno expediente.
Bom dia a todos aqui em plenário, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo, sobre a tribuna hoje para falar dos trabalhos, ou do trabalho realizado aqui na cidade de Anápolis, que está, deu êxito, logrou êxito, né, e enaltecer, portanto, a Secretaria de Obras, diretor Anderson. Eu fiz um requerimento solicitando patrulhamento e cascalhamento e demais melhorias da estrada vicinal que passa em frente à chácara Fazenda Paciência do Silva, próxima à Capela São José, ali que liga Miranápolis a Souzânia. Ali tem uma região ali, né, que é a Paciência do Silva, da região, e precisava de um trabalho naquela vicinal, cascalhamento, patrulhamento, melhoria de bueiros, ou seja, toda melhoria possível nas estradas daquela região. Então eu fiz esse requerimento, solicitei ao diretor que pudesse ver essa estrada vicinal, tratá-la com carinho, uma vez que as pessoas precisam trafegar ali naquela estrada vicinal. Precisa da linha de ônibus também, da zona rural, buscar crianças na escola. Ou seja, precisa, de fato, uma trafegabilidade na região ali, Paciência do Silva. E fomos atendidos, fui atendido, e hoje lá já encontra cascalhada, já encontra com os bueiros arrumados, a estrada toda patrulhada. Então é importante esse contato com a população, ver o que está precisando. Então a zona rural também sendo atendida através do meu trabalho. Então todos os espaços que a gente possa atender, todas as reivindicações que chegam no gabinete, eu trato ela com muito carinho e tento trabalhá-la. E essa foi mais uma reivindicação que a gente conseguiu êxito lá naquela região. Então quero mais uma vez agradecer o trabalho, enaltecer o trabalho do Thiago de Sal, secretário, e toda a equipe dele que trabalha em todas as instâncias, todas as diretorias. Em especial nessa aqui, o Anderson, que teve agilidade, né, para arrumar essa estrada. Essa estrada dali é um pedido há muito tempo das pessoas que moram naquela região e que chegou até mim essa demanda. No que chegou essa demanda, eu fui buscar ajustar e solucionar esse problema e consegui solucionar esse problema para aquela região. Então, agora, esses usuários daquela região ali, daquelas estradas, né, têm uma trafegabilidade melhor e ficar atento, né, para que cada vez mais, precisando, a gente possa ajustar. E claro, todas as estradas vicinais, né, a gente está pedindo também para arrumar. Inclusive, há um outro requerimento pedindo para que arrume toda a estrada, tanto de Miranápolis até Sousânia, toda ela. E tem outro também de um asfalto, né? A gente está solicitando que pudesse asfaltar essa região até Miranápolis, até Sousânia, porque é um outro, uma outra estrada que poderia dar acesso a Sousânia, a Interlândia ali, e sair até mesmo da BR. Então, é um trabalho feito, realizado, e outros ainda, né, por vir, que a gente está solicitando. Eu quero também dar voz ao Jardim Progresso, mais especificamente na Rua 10, ali, que precisa de uma rede pluvial. Então, já estou requerendo, já há algum tempo, já mostrei a dificuldade daquela rua, daquela população, né, daquela região ali, especial na Rua 10, que há um acúmulo de água quando chove, muito, né, entrando inclusive nos comércios, entrando nas casas, na residência. Então, que a Rua 10 seja beneficiada também na estrutura aí, da drenagem, né, urbana, e que a gente possa criar ali a rede pluvial para dar mais qualidade de vida para aquela população, para aquela região, para aquela rua. E, além da qualidade de vida, né, fazer um trabalho de saúde, né, porque a chuva, quando não tem rede pluvial e fica empoçada e entra dentro do estabelecimento, isso pode agravar até a saúde pública. Então, peço aqui à Secretaria de Obras, peço também ao Poder Executivo, né, já fiz a indicação, porém, há algum tempo a gente já vem requerendo, não é de agora, mas que olhe com carinho daqui para frente, que possa realmente dar essa estrutura e qualidade ali para aquela rua, para que os moradores possam estar beneficiados com a rede pluvial e não ter mais problemas aí em época de chuva, água adentrando nas suas residências. Então, a Rua 10 também, através do meu requerimento, sendo assistido aí, espero conseguir, né, esse trabalho para aquela região e para os moradores da Rua 10, Jardim Progresso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Unana, vereador Suender, e já convido o próximo vereador Elias Unana.
Meu nome é Jorge, 56 minutos, vereador Elias Unana, do PSD, e a gente vai ver isso na presença de agora.
Bom dia, paz e bem a todos, cumprimento nossa mesa, diretor em nome da nossa presidente Andréia, todos os vereadores em nome do meu amigo Carlinhos da Feira, e todos aí do auditório, para os ouvintes da Rádio Manchester. Gente, eu quero aqui dar informações, né, sobre informações importantes, né, para os motoristas, principalmente. Sobre aquela questão lá do frente posto presidente, o quebra-mola que foi colocado, né, quero avisar que as barreiras que eram de 60 já estão de 40, viu? Então, você motorista que passa por ali, sair para Goiânia, para aquela região do Cristóvão, Igrejinha, Vian Parque, Baia, fique mais atento porque as barreiras já estão de 40. E eu não tenho informação precisa se já está multando de 40 ou se está na fase educativa. Né? Porque a sinalização está lá já, que é de 40, a barreira já está de 40. Então eu vou buscar informações se já está multando, né? Quem passar acima de 40. Mas vamos ficar atentos, né? Porque já está de 40, tá? Porque caso alguém acha que está de 60, não está, porque a gente passa meio de uma automática ali, né? Vários anos ali de 60. E outra informação que está previsto para amanhã, de manhã já começar a construção do outro quebra-mola sentido Goiânia. Então você aí que tiver que ir para Goiânia, providencia um jeitinho de mais cedo para não pegar um congestionamento, porque pode ter um congestionamento ali, tá? Se tudo correr bem, vai ser colocado amanhã a lombada sentido Goiânia, tá? Então, queria dar esse aviso aí para os motoristas para evitar constrangimentos amanhã e não levar multa, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Unano. Eu convido o próximo vereador, o professor Márcio Carvalho.
Vereador do PT, professor Márcio Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Mas quero hoje cumprimentar especialmente quatro estudantes que nos visitam: o Daniel Age Pigini, a Júlia Lopes Santos, o Davi Lobo Elzaek e o Miguel Ribeiro Nacal. Eles estão organizando, presidente, uma simulação de uma assembleia da Organização das Nações Unidas, a ONU. É uma parceria com o nosso mandato. Esse evento acontece aqui na Câmara no dia 29 de novembro. São 100 vagas, mas a metade já está ocupada. E é um evento gratuito, com certificação e que envolve os alunos de ensino médio da rede pública e privada de todo o nosso município. Então, você que nos ouve de qualquer parte da cidade e que deseja ter uma experiência para trabalhar habilidades, competências, atitudes, poder de negociação, você que gosta de geografia, de compreender sobre os países, fica aqui o convite. E queria pedir também à imprensa que nos ajudasse na divulgação. É mais uma ação em parceria com o nosso mandato para que a gente possa cada vez mais fazer do Poder Legislativo uma casa que consegue dialogar. Afinal, a casa é sua, a casa é nossa. Obrigado, presidente. Um bom dia para todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Eu convido o próximo orador, o vereador Hamilton Glaudinho.
Podemos falar na tribuna também por até 5 minutos. Vamos acompanhá-lo. E convido para você ligar na TV Câmara e na Rádio Manchete. 10 horas e
20. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui a nossa presidente, comentando a todos da mesa. Também digo aqui minhas saudações ao vereador, doutor Zé Fernandes, cumprimentando a todos os novos vereadores desta casa. Quero aqui estender meus cumprimentos a todos que nos assistem através da TV Câmara e também através da emissora Rádio Manchester de Anápolis. Bom, ontem tivemos uma notícia muito boa, muito importante, passou pelo Senado e aguardando agora a sanção sobre o colar de girassóis. A entrega gratuita do colar de girassóis. O que é o colar de girassóis? O colar de girassóis é um dispositivo que vem trazer a garantia de prioridades para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, doença ou transtorno oculto que necessita de um atendimento prioritário. Fibromialgia, doença de Crohn, surdos, TDAH, autistas e outros. Então, estamos aguardando a sanção do presidente Lula para que tenha a gratuidade da entrega do colar de girassóis para quem tenha necessidade de fazer uso para as prioridades do uso desse dispositivo. Em Anápolis, vereador Jackson Charles. Nós somos o primeiro município a ter a lei do Colégio de Gerações para trazer essa garantia. Uma lei de 2022, a lei 4.203, uma lei de nossa autoria. Posteriormente, o governo federal, em 2023, em julho, um ano e um mês depois, também constitui a lei 4.624. Então, estamos fazendo história, trazendo esse olhar para a pessoa com deficiência, em especial a pessoa com deficiência oculta. E olha só, quero aqui parabenizar todo o empenho da Fátima De Quante, uma grande amiga, jornalista, mãe do Edinho, que está na Holanda e que é embaixadora do Colégio Gerações no mundo inteiro. Então, uma conversa, vendo aí o que o dispositivo, havia uma sonoridade muito importante no exterior, trouxemos a ideia para Anápolis e hoje nós temos a lei federal. Por isso quero parabenizar aos senadores que encaminham esse projeto de lei, que estamos aguardando a sanção do presidente Lula para que haja a distribuição gratuita através do Ministério da Saúde, atendendo aí os mais vulneráveis que necessitam de atendimento prioritário. Então, essa é a nossa fala nessa manhã sobre os segmentos das prioridades, atendendo aí a nossa luta que está sendo modelo e referência no Brasil inteiro. Mas eu não poderia deixar de dar seguimento à minha fala, inclusive, vereador Jacques, do PSB, o senador Flávio Arnes, lá do Paraná, que cria agora um projeto, decreto legislativo, 845, para a revogação do decreto do presidente Lula, 12.686. Isso que já se tornou uma discussão, vereador Rinê, a nível nacional. E aqui nós não estamos tratando do espectro educativo, dessas questões de polarização. Não, jamais eu quero entrar nessa queda de braço. Aqui nós estamos tratando da dignidade do ser humano, da dignidade das crianças, que precisam de atendimento especializado dentro da educação, do adolescente e do adulto. Então, esse projeto, decreto legislativo, 845, ele vem garantir o direito da escolha das famílias sobre modelo de ensino regular, especializado, mais apropriado para os seus filhos com deficiência. Preservar a existência do trabalho das escolas e instituições especializadas do terceiro setor, que hoje é as pestalozes, as associações e as APAES do Brasil inteiro. Então, eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção ao nosso ministro Camilo, para que nós possamos ter aí o entendimento de que esse projeto, de fato, venha garantir o direito das pessoas com deficiências dentro do ensino especial. Então, mais uma vez, nós levantamos a nossa voz nessa tribuna e agradeço aqui, mais uma vez, a nossa presidente.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo, tema importante. E já encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o primeiro orador e o vereador de Mejú.
9h. Bom dia a todos e a todas, ilustre presidenta, senhora vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores e servidoras desta casa, a imprensa, ao querido povo que acompanha esta sessão. E hoje subo a esta tribuna para destacar três importantes grandes assuntos. E o primeiro deles é uma audiência, uma reunião que eu tive ontem com o nosso deputado estadual Antônio Gomide, e na oportunidade ele confirmou o atendimento de um pedido nosso de uma emenda para a reforma da Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim, na Vila São Joaquim. Um pedido nosso desde o início do ano para os nossos parlamentares, numa região importante da cidade, uma região, inclusive, da qual eu faço parte, junto com outros colegas aqui nesta casa, o vereador professor Alex também fez esse pedido, o vereador Leitão, o vereador Luzimar, o vereador Fred Cacheta. E ontem nós tivemos a satisfação de ter a confirmação de uma emenda no valor de R$ 300 mil, vereador Fred Godoy, do deputado estadual Antônio Gomide, atendendo um pedido nosso para a reforma daquela unidade. Uma unidade que funciona ali naquela região há mais de 30 anos, que atende mais de 600 alunos, mais de 600 famílias. E eu quero deixar aqui de público esta boa notícia para a cidade de Anápolis, para a Vila São Joaquim, para toda a equipe daquela unidade, em especial a diretora Nara, coordenadora Patrícia, a Rose, professora Fabiane e toda a equipe. E reforçando o nosso compromisso de buscar recursos no sentido de fortalecer também a nossa educação pública municipal. O segundo tema que me traz aqui e que eu quero destacar, eu quero fazer direcionado ao nobre colega, o vereador Jackson Charles. Eu direcionei a Vossa Excelência, vereador, dois ofícios enquanto relator do orçamento, sugerindo a inclusão no orçamento da questão da aplicação do ICMS ecológico, que é algo em torno de R$ 5 milhões, e a vinculação do orçamento para o subsídio do transporte público. E nós estamos aí em vias de aprovar nesta casa o orçamento, a LOA, para o ano que vem, e o senhor, que é um vereador experiente e está debruçado sobre o orçamento, nós fizemos essa indicação por não ter a competência de poder apresentar uma emenda na LOA, algo que cabe, que compete especificamente ao senhor enquanto relator, mas eu destaco esse assunto para ressaltar a importância desse debate e desse momento. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade, está nas mãos do senhor a possibilidade da gente vincular a receita do ICMS ecológico para que seja destinada exclusivamente para as ações ambientais no município de Anápolis. E aí é um círculo virtuoso, porque se a gente aplica o recurso do ICMS ecológico em ações ambientais, naturalmente nós vamos ter um retorno maior do ICMS também no quesito ambiental. E a outra questão é o subsídio do transporte público. Em cidade nenhuma onde o transporte público funciona bem, com qualidade, não tem subsídio. E Anápolis não tem o subsídio. Então, as cidades onde o transporte funciona bem, todas, o município, o governo do estado, ajuda com o subsídio, um percentual do orçamento, para poder ofertar um transporte público de qualidade. Senão, nós vamos ter que, de tempos em tempos, nos debruçar aqui nesta casa sobre um problema que é o caos, a paralisia, a paralisação do transporte público na cidade de Anápolis. E uma outra questão importante que eu trago aqui para destacar, e aí quero já fazer menção à presidenta desta casa, a vereadora Andréia, agradecer a senhora, vereadora Andréia, por ter nos indicado, por ter anuído a nossa indicação ao governo federal para representar o Poder Legislativo na COP30 em Belém, na próxima semana. O governo federal nos deu o retorno, nós estaremos na COP30 em Belém a partir dos próximos dias, na zona das delegações oficiais, graças a essa anuência, graças a essa indicação e graças à nossa interlocução e articulação no governo federal. Uma parte ao vereador Jackson Chaves.
Vereador Remy, eu quero cumprimentá-lo e ver que a condição de relator do projeto que o senhor mencionou, que é o arcamento, nós estaremos avaliando sim a sua proposta, mas eu quero antecipar o senhor, para ajudar, inclusive, no debate, que as definições dos valores aplicados do ICMS ecológico estão definidas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então é importante que o senhor encaminhe, inclusive, para o Conselho Municipal de Ambiente e peça, inclusive, uma avaliação e um posicionamento do Conselho, que a gente junte isso dentro da proposta que o senhor está pleiteando dentro do orçamento, e aí a gente faz algo que realmente venha atender e chegar aonde nós e o senhor pensa e pretende com a apresentação dessa emenda. Então, só para contribuir nesse caminho, e vamos avaliar, vamos debruçar dentro da sua proposta, mas eu penso que ela vai ter um valor agregado muito maior se houver uma análise anterior do Conselho Municipal de Direito, porque a lei já determina que os valores aplicados pelo ICMS ecológico são designados os seus gastos e os seus investimentos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Tá bom? Muito obrigado.
Tá, só a título de informação, vereador Jackson, nós fizemos uma das primeiras audiências públicas que a gente fez através do nosso mandato, foi relacionada ao meio ambiente através da Comissão de Meio Ambiente. Nós tivemos lá, inclusive, a presença do vereador Ederson Lopes, da vereadora Celiane, e essa proposta da vinculação do ICMS ecológico surgiu dessa audiência pública e por parte de servidores da secretaria, uma preocupação própria deles. Eu acho que há um consenso lá nesse aspecto e a gente pode sim aprofundar o debate. Eu acho que o senhor tem autonomia também, enquanto relator do orçamento, de requisitar informações e um parecer do Conselho. Mas voltar ao tema da COP30, que vai acontecer no Brasil, é importante discutir o meio ambiente, a Amazônia, no Brasil. E é a primeira vez que isso acontece. E os reflexos desses debates que acontecerão nos próximos dias no Brasil, eles vão repercutir, vão interferir nos próximos anos, sem dúvida, e nas próximas gerações. E para mim é motivo de muito orgulho, de muita honra, poder ir até Belém, participar junto com as delegações oficiais desses debates. Também vai estar lá conosco o Dr. Wellington Martins, que é da cidade de Anápolis, também compondo a zona das delegações oficiais. Ele que é delegado nacional do meio ambiente. Nós fizemos reuniões preparatórias, participamos da Conferência Municipal do Meio Ambiente no final do ano passado aqui em Anápolis, participamos da Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, que inclusive destacou como ponto central a busca, a luta pela reserva de 5% do orçamento público para o meio ambiente. Tudo isso foram etapas, estágios preparatórios para este grande momento, este grande encontro que é a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Um debate que se faz cada dia, cada vez mais urgente, e eu estarei lá representando esta casa, representando a cidade de Anápolis, a Comissão de Meio Ambiente, que tem feito um trabalho importante no sentido de defender e de debater os projetos relacionados à emergência climática na cidade de Anápolis. Então, queria deixar esses três pontos registrados no dia de hoje e agradeço, devolvendo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Remy Júlio. Quero cumprimentar o Luiz Miguel, vice-presidente da CDL, Samuel, presidente da CDL Jovem, pela presença, pela excelente reunião que nós tivemos hoje na presidência, aproximando as instituições e também firmando já um plano de ação para novas parcerias e políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e o setor produtivo na cidade. Então, muito bem-vindos à casa de vocês. E já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingo de Paula.
Obrigado, presidente. Vereador André Rezende, cumprimentar você que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, você que está nos ouvindo nesse momento pela Rádio Manchester, que acompanha a sessão pelo YouTube também. Hoje eu uso o grande expediente aqui, primeiro, para poder dizer que o meu repúdio a um vídeo compartilhado pelo Executivo na quinta-feira, aonde que ele excita a violência contra o servidor público ou contra o prestador de serviço dos órgãos municipal ou estadual. Aonde que o prefeito viu um vídeo de uma mulher chegou até um atendimento diretorial e começou a quebrar tudo. E o que mais nos deixa entristecido naquele vídeo, vereador João da Luz, é que a servidora que estava atendendo, ela afastou, que a pessoa pegou ali o computador e começou a jogar e vai num, joga, e a pessoa lá no canto. E aí o prefeito soltou aquele sorrisão, né, dizendo que tinha vontade de contratar aquela pessoa para poder vir trabalhar aqui na cidade de Anápolis, para poder resolver ou ajudar a resolver o problema decorial na cidade de Anápolis. Agora imagina você que está me ouvindo do outro lado aí, você na região leste, região sul, região norte. Você que procura atendimento na área da saúde. Você vai uma vez, você vai duas, você vai três. Aí às vezes você consegue uma consulta ou um atendimento para o ano que vem. Imagina se você fica enfurecido e começa a atacar o servidor que está ali, que não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. E aí você vê o seu chefe, que é o chefe do executivo, manifestando apoio àquele ataque daquela pessoa. Por muito menos, um pai de família, desesperado, ali na UPA, ele não chegou a quebrar nada. Ele levantou o tom da sua voz, que aí já errou. Ele errou. Mas a polícia foi chamada para ele, e ele foi contido e foi preso. Aí você vê um chefe do executivo de uma cidade, que é o segundo PIB do estado de Goiás, uma cidade com mais de 415 mil pessoas, você vê o chefe do executivo aplaudindo uma atitude errada. Porque naquele momento, a atitude foi errada daquela senhora ao chegar ali, quebrar aquilo tudo e colocar a vida de quem estava em risco. Aí a atitude do chefe do executivo da cidade de Anápolis, o prefeito Márcio Correia, aplaudindo e querendo trazer aquela servidora para cá. Traz, prefeito. Traz. Se ela tiver a mesma atitude que teve ali, você pode ter certeza. Vai ter muita quebradeira aqui na cidade de Anápolis. Muita quebradeira. Porque muitas vezes a pessoa vai procurar um atendimento e não tem. A pessoa vai ali na farmácia popular para poder buscar seus insumos, não tem. Inclusive hoje, na reunião de saúde, fiz um convite ao presidente, vereador Suender, para a comissão de saúde fazer uma visita ali e perguntar por que há tanto tempo está faltando alguns insumos ali para poder entregar para as pessoas que precisam. Vereador, presidente da comissão, ficou de olhar uma data para que a comissão, não é nem o vereador Domingos, não, é os membros da comissão ir lá para poder ver. Agora imagina uma senhora daquela esperando 2 meses para pegar um insumo ali na farmácia e não tem. Ela vai entrar lá e quebrar tudo. E aí será que o prefeito vai aplaudir? Aqui fica o meu repúdio. O meu repúdio à sua atitude, prefeito. Eu defendo o servidor público. Tanto faz comissionado, prestador de serviço ou concursado. Você sai da sua casa para poder prestar o seu serviço. E você não tem culpa se porventura a empresa foi lá e cortou a energia ou a pessoa por algum motivo deixou de pagar e você está ali para poder dar sua orientação e a pessoa chega lá e faz aquela quebradeira. E aí, o que é mais triste? Você vê o prefeito de uma cidade, que é o segundo PIB do estado de Goiás, incentivar, aplaudir, sorrir, ainda dizer que quer trazer para poder vir trabalhar aqui. Pode até trazer para trabalhar, mas eu peço à senhora, se porventura vir, não faz aquilo não. Porque se a senhora fazer aquilo aqui na nossa cidade, a senhora vai presa. Porque aqui o servidor vai ligar para a polícia e a polícia vai lá e vai te conduzir, você pode ter certeza. O prefeito que te chamou não vai lá te tirar, não. Não vai te tirar. Porque lá ele gostou para poder postar na sua rede social. Mas eu recebi muitas mensagens de servidor que às vezes, coitado, não tem coragem de falar, mas nossa, que vergonha, nosso prefeito fazer uma coisa dessa. Você não vai falar nada não, vereador? Eu vou falar no momento certo. E hoje é o momento do vereador Domingos vir aqui e repudiar essa atitude do prefeito Márcio Correia, que aplaudiu, sorriu, incentivou ali a agressão, incentivou com aquilo que uma pessoa possa agredir um servidor da nossa cidade. Não faz isso aqui na nossa cidade. Não faz. Por mais que às vezes você achar que tem motivo, não faça. Então está aqui o meu repúdio em relação a esse assunto que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Ontem eu fui abordado também aqui na nossa cidade com algumas pessoas para eu poder ir ali no JK. Na realidade, ali em cima, logo abaixo da van, onde a gente tem aquela erosão que várias vezes o vereador João Feitosa já fez pedido para que pudesse fazer aquele trabalho. Começou-se no passado um trabalho lá, mas não foi um trabalho que realmente deu conta de conter aquela erosão. E hoje o que a gente vê, muito lixo, entulho, e quando a chuva vem, aquele lixo, aquele entulho, desce tudo e ali para a praia. O vereador João da Luz, que é morador dali, conhece bem. Então precisa de uma intervenção do executivo para poder tentar ali recuperar aquela área. Igual foi feito ali no buracão da Vila Formosa, carinhosamente, a gente brinca muito aqui, o buracão do vereador Jackson Charles, onde depois de muitos anos, um trabalho do prefeito Roberto, a gente conseguiu conter aquela erosão e hoje ali é um lugar que as pessoas se sentem mais seguro ao ter o seu imóvel ali em volta. Então, pedir a esse executivo que aí está, que possa montar uma frente de trabalho para tentar recuperar aquela área ali, para poder, primeiro, dar um suporte aos moradores e também dar uma estrutura para que o parque JK não venha a ser destruído no futuro. Porque da forma que está indo, a tendência é cada vez a erosão aumentar. Infelizmente, a população continua jogando entulho e jogando lixo ali, e é um problema grave. Né? Então, aqui, presidente, eu vou encerrar a minha fala. Eu estou usando a palavra primeira semana aqui, nessa semana, aproveitar, cumprimentar todos os servidores públicos que mês passado foi comemorado o dia do servidor. Você que é servidor aqui da Câmara Municipal, você tem nosso apoio, a nossa confiança, junto com a mesa diretora, para cada vez a gente avançar em todo sentido em relação ao servidor, tanto faz do legislativo, do executivo. Você que presta serviço aqui na casa também, seja por empresa terceirizada, pode contar sempre com a Câmara de Vereador. Eu tenho certeza que a mesa diretora faz um trabalho para cada vez dar uma condição melhor a cada um de vocês e também ao servidor comissionado aqui da Câmara Municipal. Você tem aqui o respeito do vereador Domingos Paula de Souza. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Réplica ao vereador João Davi.
O vereador Domingos, ele fez uma menção importante, que aquela erosão ali no bairro JK. Eu sou morador de lá, de fato. Inclusive, eu fiz moções de apelo, fiz indicações ao governo passado, ao governo do prefeito Roberto Naves, sobre a revitalização do lago JK, sobre essa erosão que realmente, de fato, o pessoal joga lixo ali, lixo com as chuvas, acaba escorrendo para o lago e prejudicando o lago, que é um cartão postal. E nós já pedimos ao nosso prefeito Márcio Correia para poder fazer essa revitalização, que inclui essa erosão. Mas o que é importante é o seguinte, de fato, essa erosão precisa ser recuperada. Mas é uma erosão que já vem aí há décadas sendo provocada. E o senador Wilder de Moraes, em uma reunião, fez o compromisso de mandar uma emenda para a revitalização do lago JK. E nós estamos aguardando aí essa posição do nosso senador Wilder de Moraes para poder ajudar a gente com recursos, né, para poder fazer essa revitalização importante e garantir que o nosso cartão postal não se perca. Obrigado e boa palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Ananias Júnior.
Bom dia a todos, cumprimento a todos, né, em nome da minha presidente Andréa Rezende, todos meus amigos vereadores, pastor Weberson Lopes, pastor presidente hoje, pastor maravilhoso, Cleide Lara, todos os presentes, obrigado, Renê, porque é simbólico, viu? O pé inteiro em azul, você está olhando meu lenço vermelho. Pessoal, o que me traz aqui, motivo de muita alegria, tenho aqui presente no plenário dois grandes amigos, que é o Luiz Miguel, meu amigo Luan. Luan é presidente da CDL Jovem e o Luiz Miguel registrou ontem a chapa para ele concorrer à presidência da CDL, né? Não vamos falar CDL adulto, mas CDL principal, a Câmara de Dirigentes Logísticos da nossa cidade. Um órgão fantástico, maravilhoso, que contribui muito para o nosso município. Vamos falar mais. Falar mais do Luiz Miguel, que ele merece. E eu quero declarar aqui, em público, Luiz Miguel, apoio à sua chapa, à sua candidatura, você que é um cara competente.
Eu quero uma parte para falar do Luiz Miguel também.
Esteve lá tanto tempo, né, à frente, liderando junto com o nosso amigo Vilmar. Temos que agradecer o Vilmar por tudo que ele fez pela CDL e pela nossa cidade. E dizer que você merece essa sucessão, administração pujante, jovem e de excelência. Estamos contando contigo. Eu vou dar a parte aqui agora para o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, Ananias. Eu quero também cumprimentar aqui o Luiz Miguel, o Luan, dizer que eu estou muito feliz do Luiz ter aceitado esse desafio de colocar o seu nome para a presidência da CDL, parabenizar o nosso presidente atual, Vilmar, por todos esses anos à frente da CDL, né, por ter contribuído para que a CDL, eu falo da CDL de Anápolis, é uma das mais importantes do Brasil. E o Luiz ascendendo agora a essa posição de presidência após a eleição é um momento muito importante. Estava dizendo para ele, Ananias, para você, para todos os vereadores. É um momento onde nós estamos atualizando o plano diretor e nós estamos trabalhando para a requalificação do centro urbano de Anápolis. Então, o papel do Luiz, que é uma pessoa dinâmica, conhecedora e tem exemplos de outras cidades do Brasil e do exterior, o Luiz vai contribuir muito para que nós possamos avançar nas questões do plano diretor e da requalificação do centro. Então, é o momento que Deus preparou, Luiz, para que você estivesse conosco aqui na Câmara Municipal, também com o Executivo, para que nós pudéssemos trabalhar dessas duas frentes, com o Ananias também, que tem contribuído muito. Obrigado, vereador.
Perfeita colocação. O Ederson, perfeita colocação e bem lembrado pelo plano diretor. A parte, vereador Alex.
Obrigado, Ananias, parabenizar aí pelo convite feito ao Luiz e saudá-lo. Dia 24, agora, processo eleitoral, eu conheci o Luiz por amigo da família, o Ederson Lopes, o levou numa visita enquanto eu estava na Secretaria de Justiça e Comércio, que a Câmara de Dirigentes do Egito de Anápolis tem uma referência importante, tem um papel importante do município, no desenvolvimento local, no desenvolvimento econômico, e coloco aqui, Luiz, desejando sucesso a ti e a toda a sua diretoria, coloco o nosso gabinete sempre à disposição, de portas abertas, principalmente pelas lutas.
todas necessárias que a Câmara sempre levantou. A Câmara, dirigentes lojistas, não só a requalificação do centro, mas, sobretudo, a necessidade, isso é uma pauta nossa, da nossa gestão, desde o primeiro dia que nós utilizamos o microfone dessa casa, do vereador Ananias, que é a luta pelo retorno da área azul, sobretudo digital, democratizando verdadeiramente o estacionamento portátil no centro da cidade. Devolvo a palavra, obrigado pela oportunidade.
Com certeza, muito obrigado, Alex, bem lembrado da área azul, e a participação do Luiz vai ser fundamental para a revitalização do centro, né? Voltar a ser um centro pujante, principalmente agora, nas festas de Natal, que a gente tem visto muitas lojas fechadas e um curto espaço de tempo elas funcionando. Nós queremos que elas funcionem aí até 8 horas da noite, com tranquilidade e com segurança. E, a partir disso, eu quero citar dois eventos maravilhosos que surgiu de uma parceria com a CDL, que é a festa do mérito empresarial, que vai acontecer no dia 29 de novembro, um evento maravilhoso, fantástico, eu digo que é o maior evento empresarial que a cidade vai ter, e também o Mutirão do Emprego, que é o maior evento de feira de oportunidades que a Anápolis vai ter também. Nunca se colocou tantas empresas juntas em um mesmo lugar fornecendo oportunidades, não é, Luiz Miguel? Eu quero citar aqui o nome de grandes amigos, parceiros, que salvaram esse evento para ele realmente acontecer, que é o Adubos Araguaia, a do Gregório, a Faculdade Fama, em nome do meu grande amigo Adilson, e a Ecosol, que é a nossa maior empresa de energia solar, em nome do proprietário Vitor Japeaçu. Eu agradeço todos os nossos patrocinadores, apoiadores, CDL, a CIA, porque não é fácil fazer um evento dessa magnitude, desse tamanho. Vocês estão vendo a Câmara Municipal toda movimentada, cheia de estandes, assim como prometido. Então, estou muito feliz. Eu quero aqui, na minha fala, agradecer todos os vereadores pelo apoio, agradecer minha presidente, Andréa Rezende, que não poupou esforços e nos ajudou com a divulgação, com a estrutura, fortalecendo a parceria, abrindo as portas e fazendo as pessoas enxergarem quão é importante o empresário estar perto do trabalhador, o quão é importante a gente fazer a conexão entre o empresário e aquele que quer uma oportunidade para terminar o ano melhor e começar 2026 melhor ainda. Teremos aqui inúmeras oportunidades e eu quero aproveitar minha fala para tirar dúvidas, porque o evento é amanhã, dia 6, a gente marca a data e chega mesmo, né, incrível. Então é amanhã, a partir das 8 horas, vai ter um credenciamento para tirar as senhas, vocês vão trazer quem vocês quiserem, porque é livre, né, o acesso é de graça, e vocês vão trazer os currículos, mas a pessoa, é importante ela vir junto, porque foi tão organizado que o RH da empresa vai estar aqui para fazer a entrevista já ao vivo. Alguns currículos serão analisados, outros serão contratados de imediato. E nós teremos aqui o espaço da beleza, onde as pessoas vão poder se arrumar. Muita gente na correria no dia a dia, talvez não escove o cabelo, não arrume, não faça uma maquiagem. Terei aqui, acabei de receber da Fama um presente, que é a massagem. Vai ter um espaço da massagem para todos os servidores da prefeitura, daqui da Câmara, para todos os servidores dos gabinetes dos senhores. Teremos também uma praça de alimentação, conseguimos, graças a Deus, e um brinde para todos, que vai ser um panetone. Não sei se vão conseguir para todos, cada quantidade, graças a Deus, a expectativa foi maior que a gente imaginava, né, Capitão Zete? E eu quero agradecer aqui a participação também da nossa vereadora Celiane e dar uma parte para ela.
Na verdade, para te parabenizar, Ananias, por essa iniciativa, e eu sei do seu potencial como empreendedor, jovem, e eu tenho certeza que tudo tem as mãos de Deus, né? E você estar aqui hoje é porque Deus sabe que você tem um propósito, e eu sei o quanto você luta e valoriza o jovem, né? E principalmente o emprego, que a gente sabe que o quanto é importante para as famílias, né? Para a mulher que é provedora, para o homem que é provedor, a gente sabe que isso influencia a educação, a gente sabe que influencia o bem-estar da pessoa, e te parabenizar mesmo, meu amigo, conte sempre comigo para estar ao seu lado nos projetos, tudo que você precisar.
Que honra, Celiane, muito obrigado pelas palavras. Só continuar tirando as dúvidas, porque a gente também está falando aqui para a Rádio Manchester, para o YouTube. Então tem muita gente nos ouvindo. Estou vendo ali meu grande amigo Samuel. Teremos o espaço da juventude aqui e com mais de 100 vagas para o jovem aprendiz. Muita gente me perguntou e me procurou sobre o jovem aprendiz. Teremos vagas aqui para pessoas acima de 15 anos. 15, 16, 17, 18 anos, teremos vagas. Além de tudo isso, vagas para PCDs, muita vaga, mais de 50 vagas para pessoas especiais com deficiência. E também nós teremos aqui o espaço do SEBRAC, que é muito importante dizer. Nosso amigo Edson vai estar aqui com um espaço para pegar aqueles currículos que a pessoa talvez não tenha dado sorte ou ela precisou ir embora e não pôde participar da entrevista. O SEBRAC vai recolher os currículos e vai ajudar essa pessoa a ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, você que está me ouvindo na rádio, ninguém, nenhuma pessoa vai ficar sem oportunidade, viu, vereador Domingos? Estamos fazendo um trabalho para dar oportunidades para todos os indicados de vocês. Então, aproveite de hoje para amanhã, divulga nos grupos de WhatsApp de vocês que teremos aqui mais de 800 vagas de emprego em todas as áreas. Temos vagas para advogados, engenheiros, com salários acima de R$8.000. Teremos vagas aqui para enfermagem, técnicos de enfermagem do Hospital Ânima e muitas outras. Então, mais uma vez, obrigado, Carlinhos da Feira, todos os vereadores que nos ajudaram, Suender, Jackson Charles, todos vocês. Só tenho que agradecer. Meu muito obrigado. Amanhã vamos fazer uma festa linda aqui com uma abertura oficial a partir das 9h30. Mais 8 horas estará sendo liberada as senhas. E tem ponto de ônibus aqui na porta da Câmara. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Aranias, e eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, essa parceria da Câmara Municipal com o senhor e com todos os vereadores para a realização desse grande evento. Ele vai de encontro do que nós planejamos enquanto mesa diretora, nessa soma de esforços para que a gente se aproxime da sociedade, para que a gente, de fato, que a Câmara pulse o que a sociedade espera de nós. E a gente sabe que essa demanda do emprego, com a conexão com o setor produtivo, é a coisa que mais nos demanda aqui todos os dias. Então, parabéns pela sua iniciativa, mas esse evento não teria a grandeza e o brilhantismo se não fosse pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Amanhã teremos um grande evento com a Casa do Povo recebendo o que a gente mais gosta e o que a gente mais espera ver aqui dentro. São as pessoas e oferecendo benefícios e avanços para elas. Então, parabéns a todos os vereadores que se uniram nesse grande evento. Nos próximos 2 dias, a Câmara vai viver e pulsar. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Jackson Charles.
A mesa da pessoa da presidente, André Rezende, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a todos que fazem presente no auditório, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, mas, sobretudo, cumprimentar o povo anapolense. O vereador Domingos passou na minha mesa e disse: hoje nós vamos brigar. Eu acho que não há necessidade, nem nós nunca brigamos, né? Eu acho que o parlamento, ele é isso mesmo, é um debate de ideias, de posições, uns do lado certo, outros do lado errado, uns tem um ponto de vista, outros tem outro, e assim vai. Cada um com o seu ponto de vista, mas de forma respeitosa, a gente vai caminhando aqui, mas sem brigas. O que me incomoda e estranha, Bruno Domingos, é a mudança de postura e comportamento do senhor. O senhor trouxe aqui 2 assuntos. O primeiro deles, eu vou falar depois, vou falar do segundo. Eu falo aqui de um problema erosivo na cidade. Inclusive, mencionou meu nome,
com o apelido de um serviço muito bem feito que nós conseguimos ali com o fim da erosão na avenida ferroviária que liga a Vila Formosa ao Jardim Arco Verde, que porventura o senhor está me dando mais uma vez a oportunidade de dizer que foi uma grande vitória do nosso mandato, que era uma luta de vários anos, que aquela erosão da Vila Formosa, ela já se arrastava por muitos anos, e que eu consegui resolver esse problema. Mas o senhor nunca viu eu vir aqui na tribuna e cobrar ou fazer vídeo ou atacar o prefeito que estava no poder, tal qual era secretário na época. O senhor nunca viu eu fazer isso. Não houve necessidade disso. Eu consegui resolver o diálogo, o respeito, e não no ataque. E aí eu vejo a mudança de comportamento do senhor. Porque o senhor está aqui há quantos anos? O senhor nunca subiu nessa tribuna e falou dessa erosão. Até parece que a erosão foi feita ontem por um formigueiro. Essa discussão dessa erosão que o senhor mencionou, que fica ali, na nascente do córrego do Água Fria, o senhor não sabe nem onde que é. Sabe nem o que é isso. Só para o senhor ter noção. O senhor disse no vídeo que fica ali na região da Vila Formosa. Também não fica na região da Vila Formosa. Pode olhar, senhor. Eu escutei demais. Eu peço até desculpa, mas eu escutei. Aquela erosão que o senhor mencionou, já existe uma discussão e uma cobrança desde 2021. Eu fui secretário de meio ambiente, acompanho aquilo ali de perto. Se a proposta não foi levada para o último prefeito, não, foi para vários prefeitos. E, obviamente, por questões de opções, não foi resolvido. Mas eu quero informar o senhor que o prefeito Marcos Correia tem menos de um ano de mandato, ou seja, 10 meses de mandato, já está com esse problema em pauta. Os valores que chegarão na cidade para serem aplicados na drenagem urbana da cidade contempla exatamente aquela região que o vereador João mencionou, que é a causadora da erosão. Erosão, ela acontece quando não há cuidado da administração de absorver a água de chuva. Então, dentro dos recursos que estão chegando na cidade, já existe um projeto do prefeito Marcos Correia para ser aplicado exatamente para estancar aquele local lá da erosão. Mas mais do que isso, o prefeito já startou aos órgãos da prefeitura providenciar, inclusive, um projeto de recuperação ambiental daquela região para a possibilidade da implantação de um parque linear ali naquela região, vereador Emê. Então, preocupação que eu, o senhor e as outras administrações não tivemos, vamos dizer assim, já foi tomada as providências. Agora, o que não foi resolvido em décadas, não vai resolver em 10 meses. O que a gente tem que saber é qual é o andamento, o que, que está acontecendo. Tem algo projetado para aquilo? Para a gente vir aqui ou fazer um vídeo criticando, ou atacar um prefeito, de coisas que a gente não está sabendo. Mas eu quero destacar que eu estou assim, conheço o senhor aqui há quanto tempo, e o perfil do senhor se transformou. O senhor pegou aqueles carros, transforma. Demora que é carro, virou um homem da hora para outra. O senhor transformou o modelo de fazer política. Porque não era o seu perfil de atacar as pessoas assim. Só entra a administração. Porque o senhor nunca falou aqui dessa erosão, e essa erosão está lá. Tem, no mínimo, 20 anos que ela está lá. Então é isso, essa transformação está me deixando surpreso. Então, quero até cumprimentá-lo por essa mudança tão radical e deve ter suas razões. Eu não sei
qual é. Parte, vereador.
Na parte, vereador Jacques.
Vereador Jacques, inclusive eu mesmo sendo base, nós já fizemos uma indicação para o prefeito Márcio Correia para que ele desse essa atenção para essa erosão, porque é importantíssimo a gente recuperar. Agora o senhor tem razão, essa erosão é uma erosão antiga. Nós fizemos aqui vários e vários pedidos ao gestor anterior e não foi dada a devida atenção. Hoje nós temos um problema que está maior ainda e nós precisamos que o gestor atual, nosso prefeito Márcio Correia, olhe com atenção, olhe com carinho e que, né, conserve aquele cartão postal que é o lado do JK da cidade de Anápolis. Obrigado pela palavra.
O senhor não estava, eu estava falando exatamente do projeto que já está encaminhado para a recuperação daquela erosão e também dos recursos de drenagem urbana que serão liberados agora, contempla a drenagem da água que faz com que aquela erosão se propague. Então, já existe uma preocupação, existe uma ação do prefeito Márcio Corrêa nesse sentido. O vereador Domingos também mencionou aqui outro assunto que a gente gostaria de abordar, mas talvez o tempo não será suficiente, mas a gente pode abordar posteriormente. Mas é importante, vereador Domingos, que a gente cobre sim. É importante que a gente aponte, sim. Mas é importante também que a gente assuma as nossas responsabilidades. Eu seria deselegante de minha parte, vereador João, atribuir ao prefeito Márcio Corrêa os problemas daquela erosão. O prefeito Márcio Corrêa tem 10 meses de mandato. Aquela erosão existe ali há quantos anos? A luta é grande. Olha, o senhor tem uma ideia? Naquela erosão que o senhor apelidou aqui de buraco do vereador Jackson Chaves, e eu fico feliz porque o senhor está chancelando, o trabalho que eu fiz. Então, aquela erosão lá da Avenida Ferroviária, foram investidos só naquela erosão, para resolver o problema, quase que 8 milhões de reais. Só naquela erosão. Sem contar os investimentos que foram feitos dos outros prefeitos, quer mencionar nome aqui não. Eles tentaram, não resolveram, mas tentaram. Tentaram buscar a solução. E nós resolvemos. Eu, enquanto secretário, resolvi. E não é aquele negócio, ah, se é vereador, não fez não. Não, era secretário. É diferente. Está lá até hoje. Intacta. Então, problemas como esse, nós não temos nem só ali na Avenida JK, não. Nós temos um leque de erosões da cidade que precisam de intervenções. O vereador Jantes mencionou aqui o problema das erosões. Então, assim, agora, o que nós temos que fazer, por exemplo, o senhor vai lá nos deputados federais do senhor, do partido do senhor, do parceiro, busca recursos para ajudar a cidade a acabar com a erosão. Por exemplo, vim aqui falar do prefeito. Não, prefeito, tem erosão, mas eu vou ajudar o senhor. Eu vou ajudar a Anápolis. Eu vou mandar um recurso de uma emenda parlamentar do meu deputado, do meu senador, como eu faço. Como outros vereadores aqui também fazem. Aí o senhor vai estar contribuindo. Fora disso, o senhor não vai estar contribuindo. O senhor vai estar só fazendo politicagem. E isso, eu penso que não é bom para a cidade. Obrigado, tenho uma palavra.
A réplica, por favor. Pois não, vereador. Obrigado, vereador doutor Fernando. Que o vereador já sentou, porque eu quero mandar um coraçãozinho para ele, porque ele falou que não teve briga, né? Na realidade, não teve mesmo, não. Na realidade, vereador Jacques, eu sou nascido e criado na cidade de Anápolis. Eu conheço todos os bairros, todas as regiões. E eu cheguei na Câmara aqui em 2009. O senhor disputou a eleição naquela época, não teve mesmo. Naquela época, nós já discutimos sobre aquela erosão. Inclusive, eu tenho requerimentos. Até quando eu estava com o presidente do vereador João Feitosa também solicitando. Na realidade, o que o senhor teve aí na tribuna, o senhor queria defender a cagada que o seu prefeito fez, quando incentivou a violência daquela mulher, só que o senhor não teve como defender, só foi falar
da erosão. Hora nenhuma eu critiquei em relação à erosão ou ataquei o prefeito. Eu apenas disse que eu fui chamado para ir naquele local, eu fui e fiz um vídeo e pedi ao prefeito que pudesse fazer uma intervenção ali. O que eu critiquei foi a ação dele do vídeo, incentivando a violência em relação à erosão. Eu fiz foi pedir, vereador. Só que o senhor não teve argumento para poder fazer defesa, aí o senhor falou em relação à erosão. Devolvo a palavra, presidente de exercício.
Obrigado, vereador Domingos, combatente, vereador da oposição. Vereador Jean, na próxima. Sugeri escrever um vídeo depois lá no YouTube da legislatura passada.
Bom dia, presidente de exercício, doutor Zé Fernandes. Cumprimento o senhor e todos os colegas vereadores. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube e todos que estão presentes no plenário. Antes de abordar especificamente a pauta, quero aqui discorrer um pouco sobre a fala do colega em relação à distorção que apresentou em relação a esse vídeo. Porque, na verdade, vereador Domingos, o que eu visualizei acerca daquilo ali foi apenas a demonstração do nível de insatisfação da população em relação à concessionária. Que nós temos vivido um momento aqui bem complicado em relação a todo o processo de fios, a toda essa situação que envolveu tragédia aí, e certamente veio à tona essa questão da prestação de serviço da empresa Equatorial, e que não é um fato isolado apenas em Anápolis, foi essa demonstração que visualizamos ali. O intuito ali não é incitar, e não foi, né, incitar, vereador Jacques, qualquer ofensa, agressão, desrespeito, mas apenas demonstrar que essa prestação de serviço da Equatorial precisa ser revista, não apenas na execução do serviço, lá na ponta, com controle, manutenção, eliminação dos pontos de risco aí da fiação, mas também no atendimento aí diário em muitas das suas agências. Então, essa é a realidade, não há qualquer citação, ao contrário. Aqueles trabalhadores lá não são servidores, mas merecem todo o nosso respeito, são trabalhadores da empresa, e assim como os trabalhadores de qualquer empresa, assim como os servidores, têm o nosso respeito, têm o respeito do prefeito Márcio Corrêa, e certamente estará, né, aqui na cidade sendo respeitado como tem sido durante todo o ano. Pois não, vereador?
Eu tinha até respeito à sua preocupação de estar tentando responder a fala do vereador Domingos nesse sobre o vídeo, mas é tão insignificante, é tão sem nexo, é tão sem produtividade ele trazer uma marmita requentada aqui de um vídeo que já aconteceu tem quase um mês, vamos dizer assim, aí vim querer denegrir a imagem, questionar o prefeito, uma coisa tão medíocre. O que que isso vai contribuir para melhorar a cidade? Qual é a contribuição que o vereador Domingos trouxe hoje, falando de um vídeo, de uma observação que o prefeito fez? O que que isso melhorou a cidade? Isso ajudou em quê? Então eu não respondi, vereador, porque simplesmente eu até fiquei com vergonha, porque eu dei um conselho de outro dia, o senhor ser mais pragmático. O senhor agora virou vereador guiado por vídeos que acontecem nas redes sociais. Cadê o seu conteúdo? Cadê aquilo que o senhor aprendeu aqui durante tantos anos?
Obrigado, vereador.
Vergonhoso, vereador. Eu vou falar.
Obrigado, obrigado. E apenas dando sequência em relação à questão das erosões, nós abordamos aqui essa semana a série de erosões que serão objeto de intervenção do município. Talvez nenhum prefeito em tão pouco tempo conseguiu tantos recursos significativos para esse serviço de drenagem, recuperação de encostas, intervenção em processos erosivos, quanto o prefeito Márcio Corrêa em 10 meses. Nós anunciamos aqui, há poucos dias, 34 milhões que já estão encaminhados e aprovados, e 330 milhões praticamente também que serão disponibilizados pelo Ministério da Integração, Ministério do Desenvolvimento Regional, para intervenções na drenagem urbana e também nesses processos erosivos. Óbvio que, assim como tantas outras que nós citamos aqui, o Parque JK, aquele processo erosivo, o local que há muitos anos né, requer a intervenção, estar aí no radar e certamente será objeto. Nós temos, inclusive, um plano de criar o Parque Ecológico do JK, né, implantar ali a unidade de conservação, e isso certamente será feito. Mas eu quero abordar aqui, não posso deixar passar, ainda, né, falando em respeito aos servidores, a sessão solene que nós realizamos ontem, oitava edição da medalha Gerson Pereira de Araújo, em comemoração ao Dia do Servidor Público, ainda em comemoração ao Dia do Servidor. E eu quero aqui cumprimentar a presidente Andréia pela condução dos trabalhos e que realmente nos deixou muito honrado aqui na noite de ontem, e a satisfação de todos que estiveram presentes com a condução do seu trabalho aqui, de forma muito respeitosa, brilhantando todo o evento. E dizer que foi uma noite realmente memorável, porque nós tivemos 20 servidores, tivemos aqui desde, né, motoristas, enfermeiras, professora, tivemos aqui motoristas de máquinas pesadas, técnico de radiologia, tivemos aqui técnico, jurista, advogado, ou seja, acha uma série de servidores que realmente, serralheiros, artífices de coveiro, toda assim, a representatividade dos servidores públicos, representando aí os mais de 10.500 servidores aposentados, tivemos dois aposentados, e certamente reforçando aí o compromisso dessa casa, também da administração municipal, com todas as pautas dos servidores. Não apenas em homenagear, mas também destacar a importância deles no desenvolvimento da cidade, no elo entre a administração municipal e a população, que de fato são eles que executam o serviço público, mas fazendo aqui, reforçando aqui todos os nossos compromissos junto à classe dos servidores. Tivemos muitos avanços ao longo de, né, vários anos aí, mas há muitas pautas reprimidas. O nosso compromisso realmente de poder avançar. E, João, realmente aqui a representatividade foi bastante considerável, ficaram muito satisfeitos. E eles estão, nesse momento, representando os servidores que se destacaram ao longo do ano aí. Né? Fiscal sanitário, toda uma representatividade aí, e dizendo a eles aí da nossa satisfação em poder continuar defendendo as pautas dos servidores aqui. E mais uma demonstração, tanto do Poder Legislativo, em nome de todos os vereadores, nós expressamos nosso reconhecimento aos trabalhos prestados, mas também da parte do Executivo. Sabemos que há muitas pautas a avançar, mas também muitas outras foram conquistadas ao longo de 10, 15 anos aí. E eu quero aqui, mais uma vez, reforçar o nosso compromisso com o servidor público e dizer que, da parte da administração municipal, nós esperamos muito ainda para o próximo ano avançarmos com a revisão do plano de carreira a todos os servidores e certamente conseguir atender muitas demandas que estão pleiteadas nesse momento pelo servidor. Mas foi realmente mais uma edição importante, essa que é a oitava edição, e certamente nós estaremos anualmente refazendo e promovendo essa valorização e o reconhecimento aos servidores. No mais, são essas considerações. Desejo a todos um bom dia. Obrigado. Devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Queria dizer a você que está acompanhando a sessão, medíocre foi o que o prefeito Márcio Correia fez naquele vídeo. Acompanhe nossa rede social e você vai ver o prefeito Márcio Correia incentivando a violência contra um prestador de serviço. E aí eu fico triste ver um vereador, Jean Carlos, que é servidor público, tentar defender isso aí. É medíocre. Foi o que o prefeito fez. Aí o vereador, eu nem vou citar a tietagem dele, vem aqui criticar a forma que cada vereador leva seu mandato da forma que quiser. Eu trabalho com a população. Agora, jamais eu vou aceitar ou compartilhar um ataque ao servidor, seja ele efetivo, comissionado ou prestador de serviço. O chefe do executivo jamais poderia fazer aquilo. Devolvo a palavra.
Quero parabenizar o vereador Jean Carlos ontem pela belíssima medalha em homenagem aos servidores públicos, pelo seu trabalho dedicado a eles. Foi uma noite muito bonita aqui na Câmara Municipal. Já encerro o grande expediente e peço ao vereador Giancar Ananias que faça a aferição do quórum.
Aferindo o quórum, vereador Domingos de Paulo, vereador Dinei, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador Jadson Charles, vereador Andréia, vereador José Fernandes, vereador Ananias, vereador Leitão do Sindicato, vereador Fred Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Elias Donana, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza e vereador Suender. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, já abro a ordem do dia e peço ao vereador Ananias Nunes que submeta o projeto em pauta.
Em segunda votação, temos a PLO 258/2025, do vereador Rimê Júnior. Institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Direitos Humanos a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro e dá outras providências. PLO 296/2025, vereadora Cleide Lário. Ah, vamos votar em segunda votação primeiro. A PLO 258/2025.
Projeto de lei ordinária número 258/2025, de autoria do vereador Rimi Júlio, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade de presença. Palavra do secretário.
Em segunda votação, PLO 296/2025, da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação da campanha Coração de Mulher e define outras ações relacionadas.
Projeto de lei ordinária número 296/2025, de autoria da vereadora Cleide Lário, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário.
Não temos mais projetos, já podemos começar a votar moções, indicações e requerimentos. Na lista de requerimentos e serviços públicos, temos o policial federal Suender, requerimento 3.552, e Mejures, 3.547 e 3.551. Na lista de indicações, temos a indicação do vereador Alex Martins, que indica ao excelentíssimo prefeito Márcio Correia para que determine aos órgãos competentes da administração a adoção de providências necessárias à construção de uma praça na rua 4 com a rua 4A, em frente ao residencial Jardins da Serra, no bairro Antônio Fernandes. E também o vereador policial federal Suender indica ao Poder Executivo para que apresente a essa Câmara Municipal projeto para a realização de credenciamento de farmácias da cidade com a Prefeitura, para que forneçam medicamentos que estejam em falta na rede municipal, a fim de que o município arque pelo remédio e movimente a economia. Na lista de moções, temos uma moção de pesar do vereador Luzimar Silva pelo falecimento do senhor Alexandre Augusto dos Reis, mas ele não está presente. Sem mais para o momento, presidente, já devolvo a palavra.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Já aberto a ordem do dia, não havendo inscrito na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Não havendo inscrito nas comunicações, já declaro, sob a proteção de Deus, encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 10 de novembro, em horário regimental.
Então, a conclusão da sessão ordinária desta quarta-feira, como disse a presidência da agenda, a gente tem um compromisso na próxima segunda, dia 10, a partir das 9h30, transmissão ao vivo pela Rádio Concessa e também pela TV Câmara. Um grande abraço.